Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, ouvintes. Eu sou o Leonardo Aires e estamos começando mais um programa Realidade Regional, que a partir dessa semana traz uma novidade, a Mesa Redonda. A Mesa Redonda, nessa semana de estreia, vai abordar a alta dos preços ao consumidor. Por que os preços, sobretudo dos alimentos, subiram tanto nos últimos anos e o que a população pode fazer para se proteger ou ao menos reduzir os efeitos desse aumento? Para falar sobre o assunto, estamos com o economista e professor da Unisantos, Fábio Barbosa. Boa noite, Fábio.
Boa noite, é um prazer estar aqui na Mesa Redonda, ao lado em especial do OMA.
Estamos também com o vice-presidente do Comércio Varejista da Baixada Santista, Omar Abitu Assaf. Boa noite, Omar.
Leonardo, boa noite aos companheiros Fábio e os demais componentes da mesa, e estamos aqui para participar do programa.
O programa conta ainda com a participação do nosso repórter Rafael Diegues. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Leonardo. Boa noite, ouvintes.
Agora são 7h35. Para começar com o assunto, nossos repórteres foram às ruas para saber a opinião da população. Vamos ouvir o Fala Povo.
Meu nome é Fátima Aparecida Proença Túfulo. Eu acho um absurdo esse aumento dos preços. Apesar de que eu estava assistindo hoje na televisão que está caindo, que vai cair os preços. Espero que aconteça mesmo, porque o pobre, coitado, não pode nem mais viver. Nem tem direito mais de viver. Nem de morrer, quanto mais de viver.
Meu nome é Miriam, e sobre as altas de preço, eu acho que deveria baixar a parte de alimentos, pelo menos, né? Eletrodomésticos eu acho que está baixando, mas os alimentos estão aumentando.
Meu Zé, minha opinião sobre preço? Para mim está em média, não está muito ruim nem muito bom, né? Mas está numa faixa razoável.
Meu nome é Sueli. E a minha opinião é que está tudo pela hora da morte mesmo, né? E aumentou muito, muito, e o salário não acompanha, né? Então, quer dizer, está muito complicado, muito difícil mesmo.
Meu nome é Maria Lúcia e, infelizmente, aumentaram muito as coisas. Então, está dando muito. Aumentaram o salário e fizeram um aumento de salário pequeno. Mas os produtos, as coisas, tá muito caro.
Cláudio. Eu acho que o preço tá muito alto, né? No supermercado, né? O arroz, o feijão. Eu acho que em geral, né? As coisas. O que alimenta o povo, né? O essencial, a carne. Aumenta tudo. É tudo mesmo. O peixe que é de graça, né? Tu vai na feira, o quilo do peixe é uma fortuna, ninguém paga nada, só paga o barco para ir buscar. Eu acho que está tudo caro.
Esse foi o nosso Fala Povo. Para começar com o assunto, Fábio, de onde vem esse aumento crescente nos preços dos últimos anos?
Olha, primeiro importante, Leonardo, nós tentarmos recordar um pouco a história da inflação com a história da economia brasileira. Nós temos algumas gerações hoje no país que vivem um enorme trauma do processo inflacionário das décadas de 80 e das décadas de 90. Eu faço parte deles, o Omar, com certeza, né? Nós passamos por um momento em que existia uma inflação inercial, ou seja, que nenhum mecanismo de política monetária e de política fiscal conseguia manter os preços equilibrados, estáveis, tá certo? Ou baixá-los, e isso fez com que houvesse uma economia estagnada durante duas décadas. Pela primeira vez, e houve vários planos econômicos que tentaram acabar com essa inércia inflacionária e não conseguiram. Aquele que foi o grande vitorioso foi o Plano Real, de 1994, no governo Itamar, mas conduzido por então ministro da Fazenda, FHC. E nós tivemos um novo momento na história dos preços do Brasil. Momento esse que foi interrompido um pouquinho pela crise cambial de janeiro de 1999, no segundo mandato do governo FHC. É interessante que o segundo mandato do FHC já foi um mandato de administrar preços, pressões inflacionárias que já estavam voltando. Final do governo, já existia uma expectativa de inflação de 20% nos 12 meses seguintes. O governo Lula entrou e usou políticas monetárias clássicas, ditas ortodoxas, e conseguiu equilibrar, baixar e estabilizar o nível de preços, com uma taxa de juros elevada. Todos nós sabemos disso. Porém, após isso, entramos num círculo virtuoso, né? O retorno do crescimento econômico com preços estáveis. Eis que surgiu nos últimos meses dois componentes principais, na minha opinião, para explicar essa alta de preços recente. Primeiro, a questão mundial, que foi a questão dos preços dos alimentos, né? Que tem várias explicações. Uma delas aumenta o aumento da demanda por alimentos, ou seja, o combate à fome no mundo, né? Outra é o privilégio que ainda existem, que mantém certos países na questão agrária e agrícola. Mas também internamente, nós tivemos alguns aspectos que merecem ser comentados. Entre eles, o aquecimento de alguns setores da economia brasileira. Porque a economia nossa começou a crescer a taxas significativas, né? E esse aquecimento do mercado interno fez com que os preços recrudescessem. Porém, nós estamos comentando aqui entre nós, né, antes do início do programa, o Brasil hoje tem uma grande vantagem. O Brasil recuperou política monetária para se combater da inflação. Os economistas sabem muito bem que o Banco Central é o senhor guardador dos preços, né? Ele é o protetor dos preços. Para que ele usa? Como é que ele usa para fazer isso? Política monetária. E estamos percebendo que os sinais estão claros de que a inflação passou a baixar novamente, né? Por quê? Porque a política monetária do governo é eficiente, mesmo que à custa de uma altíssima taxa de juros, que depois podemos comentar.
Obrigado, Fábio. Como essa alta nos preços interferiu no comércio varejista da Baixada Santista, especificamente?
Olha, interferiu muito. Nós, graças a Deus, o Fábio lembrou agora, nós tínhamos um trauma da inflação. Eu nasci com a inflação e achava que ia morrer com a inflação. Mas, graças a Deus, conseguimos recuperar a dignidade e o país voltar a ter estabilidade. É claro que durante esses 14 anos e pouco do Plano Real não foi um mar de rosas, mas as coisas aconteciam pontuais. Subia um dia a carne, depois ela voltava, subia um dia o óleo, depois voltava. Só que o que aconteceu nesses últimos, principalmente 12 meses, houve uma grande especulação no mundo. Os grandes grupos econômicos, os investidores ganharam muito dinheiro em bolsa, antes da quebra das bolsas americanas, e começaram a usar esse dinheiro para especular em alimento, coisa que não era feita antigamente. Então começaram a especular com soja, com trigo, com óleo, teve a alta do petróleo, quer dizer, foi vários fatores que contribuíram, e os supermercados e o comércio em geral têm lutado muito para não conceder aumentos para as indústrias. Mas realmente, quando houve uma avalanche de alguns produtos superarem a casa dos 100%, todos juntos nós tivemos o aumento dos hortifrutis, alguns por fatores climáticos e por fatores de demanda, mas a maioria foi por especulação, porque o consumo mundial de alimentos aumentou 2%, e esse 2% não seria o suficiente para dobrar alguns preços de commodities. Depois dessa crise que aconteceu alguns meses atrás nos Estados Unidos, as commodities começaram agora a recuar e os preços estão voltando para os seus patamares. É claro que entre esse aumento e o preço anterior, provavelmente ele não retorne, mas a tendência é retornar. Por quê? Porque o comércio, principalmente o supermercado, é talvez um dos mais concorridos no Brasil. Abre mais supermercados por dia do que entra consumidor no mercado. Isso faz com que a gente tenha uma concorrência sobre-humana. Cada supermercadista ou comerciante procura comprar mais barato para vender mais barato, senão ele não fica no mercado. E, por outro lado, o consumidor tem ajudado muito nessa condição. Por quê? Porque o consumidor deixou de comprar aquelas marcas tradicionais quando ele vê que está cara. Então, ele substitui e acaba fazendo com que esses preços das marcas líderes recuem. Muitos produtos de marcas líderes recuaram de preço bastante, quase hoje se equiparando às marcas
que nós chamamos segunda marca, mas não é segunda marca, porque o preço muito tem qualidades, produtos bons. E a gente espera, com essa redução, que a gente, o consumidor volte a comprar o mesmo volume. Hoje a gente está vendendo mais, mas é em reais, não em volume, porque o consumidor cortou. Hoje você pega, por exemplo, eles estão colocando índice que a carne está baixando, mas a carne não baixou, a carne de segunda principalmente quase que igualou no preço da primeira. O que o freguês faz? Leva de primeira, ele não leva de segunda. E isso é um motivo normal para fazer os preços baixarem. Mas o consumidor tem ajudado muito e os supermercados e o comércio em geral têm feito a sua parte de brigar. Nós chegamos até a interromper as compras de algumas indústrias em função de não aceitarmos a tabela nova. Então a gente procura ou comprar do concorrente, só que em algum momento, quando houve essa alta violenta, todos os players, todos os fornecedores vinham com o aumento. Então você não tinha como fugir disso. Só que o que a gente tem negociado hoje com a indústria é que eles recuem as tabelas para os patamares que estavam, para que a gente possa, que o consumidor recupere o seu poder de compra.
E a expectativa é que essa diminuição dessas taxas continue?
Sim, com certeza, porque olha, é que a maioria das alegações dele, por exemplo, eu vou falar de um setor, o trigo. O trigo já abaixou quase 60%, 70%. A indústria alega que ainda tem estoques antigos, porque, é claro, ele vinha num aumento violento, e só um parênteses nisso aqui, o que desarruma o mercado é isso. Quando começa a subir o produto, as pessoas se estocam, a indústria se estoca, o comércio se estoca, e isso faz com que a demanda fique mais aquecida. Quando você retorna, a indústria alega que ela tem estoques antigos de farinha, então, para chegar no biscoito ou no... vai demorar um pouquinho, que a gente espera que em alguns dias, ou no mais tardar, no mês que vem, eles já estejam negociando tabelas novas. A soja tem diminuído. Aliás, as commodities no mundo inteiro têm caído. Então, isso está ajudando. O petróleo caiu. Então, outra coisa que elevou os produtos agrícolas foi os adubos e os insumos subiram violentamente, alguns mais de 100%, e a maioria tudo importado. Isso ajudou a inflacionar. Por isso que muitos desses produtos não vão retornar para o preço que estava, mas vão reduzir drasticamente o preço.
Então, Fábio, existe com essa crise internacional da inflação, principalmente na União Europeia, isso pode refletir em algum momento para o Brasil, para essa inflação retomar em índices altos?
Olha, o Brasil vive num mundo globalizado, porém eu quero salientar duas questões. Primeiro, concordar plenamente com o Omo em relação à questão das commodities, né? A grande especulação que houve com os contratos de commodities, em especial no petróleo,
papel,
que artificialmente, né, valorizou essas mercadorias, certo? Isso é pura especulação. É papel, pura especulação, né? E há um controle hoje, mas você sabe, a natureza do capitalismo é ser especulativo, né? Então você não sabe até que ponto poderá surgir uma nova onda, né? Em relação à questão que você fala, os efeitos internacionais sobre o Brasil, é claro, não podemos achar que o Brasil seja uma ilha de prosperidade fora da realidade mundial. Mas se você for analisar do ponto de vista a última crise financeira americana, principalmente, você vai ver que o Brasil é um dos poucos países que está conseguindo segurar.
E, professor, só para o ouvinte que não entende os conceitos mais básicos da economia, certo, o que viria a ser uma commodity?
É uma mercadoria que é produzida em grande escala, tá certo? Que tem grande valor de exportação, né? Grandes mercados, tá certo? É negociada em bolsa de alimentos, no caso dos alimentos, tá certo? Nesse sentido, o que acontece? Existem contratos de compra dessas mercadorias que não são contratos, os últimos contratos. Esses contratos são repassados. E cada vez repassados com preços especulativos, tá certo? Aí causou essa inflação artificial, né? Agora, voltando à questão da inflação e o Brasil, a inflação mundial e o Brasil, eu dizia, né, que os fundamentos macroeconômicos do Brasil são fundamentos muito seguros, né, em relação, por exemplo, a um país de 6 anos atrás. Nós temos hoje reservas internacionais de mais de 200 bilhões de dólares. O público não sabe que são reservas internacionais. É aquilo que o Brasil tem lá no seu Banco Central para poder, né, em caso de crise, utilizar, né? vocês podem falar, mas Fábio, a balança comercial do Brasil já está deficitária. É verdade, já está deficitária. Mas uma coisa é estar deficitária sem reservas internacionais. Outra coisa é estar deficitária com 200 bilhões de dólares de reservas internacionais. Então eu acho que o Brasil, sim, claro, é óbvio que está sempre sujeito a intempéries mundiais, mas hoje está numa situação muito mais confortável que anos atrás.
Só dando uma explicação com relação à commodity, até para o ouvinte que não entende, exemplificar os produtos de commodities, que é o trigo, a soja, o aço, o café, a carne bovina, e aí entra nos metais, ferro, óleo, manganês, e produtos derivados dele, né? Então todos esses produtos são negociados, o produto enche, a pessoa vai lá na Bolsa de Nova York, compra a soja. Está comprando uma coisa que nem foi plantada, que nem existe. Alguém está vendendo um papel.
Um mesmo papel, um título.
Como vende o petróleo. Só que, à medida que, inclusive, eu acho que houve até uma pressão internacional, porque esses aumentos de alimentos foram no mundo inteiro. Alguns governos, o próprio Bush, o Lula e outros presidentes, começaram a se insurgir que deveriam fazer alguma coisa contra essa especulação de alimentos. Porque enquanto a especulação era só no petróleo, em produtos que não alimentos, parece que o mundo aceita com mais tranquilidade. Quando envolveu alimentos, que a coisa... Parece que então alguns investidores, que ele fala bem, o investidor quer lucro. Só que eu acho que o mundo tem que começar a... Você já imaginou se todo mundo começa a comprar soja hoje e amanhã? Não tem soja no mercado. Todo mundo começa a comprar trigo, não tem trigo. Você vai ter papel na mão e o preço lá em cima. Então os governos têm que começar. Não é que você vai quebrar o mercado e deixar o mercado engessado. Ele tem que estar livre, mas tem que ter regras.
O mínimo de disciplina, né?
Disciplina, tem que ter disciplina, porque senão o mundo amanhã nós vamos virar um cassino e acho que ninguém vai querer isso.
E quanto a essa crise, preços que elas influem mais em cima das commodities, por que essa crise, essas taxas, elas influem mais no consumidor pobre, de baixa renda? Porque são eles que mais sofrem com essas taxas.
Olha,
de acordo com
os
próprios dados.
Vamos pensar bem o que é inflação, né? Inflação, sempre que existir inflação, vai existir um conflito distributivo, distribuição de renda. Na inflação, os poderosos ganham mais, né? Os menos poderosos, os mais pobres, perdem mais. Isso é a história da inflação. A inflação do Brasil, naqueles anos 80, né, anos 90, mostrou que quem saiu perdendo, mesmo com a indexação dos salários, sempre foi o pobre, os trabalhadores. Quem mais saiu ganhando com a inflação no Brasil? Sistema bancário. Não é verdade? Né? Então, a inflação não interessa para ninguém, mas não interessa principalmente para os pobres. Né? Por isso que a pior coisa que se possa querer hoje de volta ao país é um processo inflacionário.
Porque justamente a inflação bateu nessa tecla, porque o pobre gasta quase a totalidade do seu salário com esses bens básicos. Quer dizer que ele não tem como cortar, ele tem que comprar comida. Agora eu lembro, ele lembrou bem o Fábio agora na década de 80, o Delphi tinha uma teoria que muita gente criticava, mas o americano usa muito, que ele queria expurgar o aumento da cenoura.
Uhum.
Mas tinha noção, tinha razão, porque na realidade nós temos hoje um negócio criminoso que chama IGPM, que ele mede o preço do atacado. Só que entre o preço do atacado e o preço do varejo, ele não se realiza. O atacado chega para mim e diz, olha, tem uma tabela nova, uma empresa X, vai aumentar 10%. Eu não aceito. No final de um mês, talvez a gente negociou lá um desconto, alguma coisa, e caiu para 5, ou para 2, ou para 3. Mas aqueles 10% vai nos reajustar contratos, luz, telefone, vários índices que estão amarrados com isso. E não tem volta. Mesmo que não tenha acontecido aquele aumento, mas vai gerar inflação no telefone, nas tarifas públicas. Então, esse índice deveria não ser usado mais para indexar contratos. Por quê? Porque você está alimentando a inflação futura.
Sim,
porque você, numa coisa que não existiu.
Usar esse índice, por exemplo, para aluguéis.
Exatamente. Porque o americano usa muito. Hoje está perigoso essa situação nos Estados Unidos. Está batendo em dois dígitos, já bateu 9,8. Quer dizer, nos últimos 12 meses. Uhum. É um índice altíssimo para uma inflação americana.
Uhum.
Só que eles sempre se preocuparam com o núcleo da inflação, que é, eles expurgam todos esses aumentos que eles imaginam, entre aspas, temporários, que foi o aumento do petróleo ou de alguma sazonalidade, mas lá o núcleo da inflação americana cresceu também. Perfeito. Então, aí, essa é a preocupação deles. Se foi só o periférico, não.
Professor, é uma dúvida. É, a gente falou agora em GPM, mas sabe que existem muitos indicadores. Tem o GPM, existe o IPC-FIP, o IPCA. Para que tanto indicador para calcular a mesma coisa?
Porque é simples. É a história da inflação no Brasil. Quando nós tivemos duas décadas de inflação, várias universidades, vários sindicatos, várias fundações começaram a construir seus índices de preços. Por quê? Quais são as diferenças nesses índices de preços? Metodologias, faixas de renda. Né? Como disse o Roman, existe o índice do atacado, existe o índice do consumidor, tá certo? Né? O que ele coloca, e é muito correto, na verdade, o índice consumidor, para efeitos de indexação, teria que ser
um só.
Um só.
Um só.
Tá certo?
E o da ponta.
O IPCA é no Brasil oficial, né? Existe o da FIP, da USP, que é muito conceituado, como existe o DIESE, né, em São Paulo, tá certo? Mas como a inflação baixou nos últimos anos, a questão dos índices, ela passou a ser um pouquinho posta de lado. Mas eu me lembro quando eu comecei a dar aula, nós só falávamos em metodologias de números índices. Porque, como ele lembrou, a inflação do chuchu, a famosa inflação do chuchu do Delfim Neto, né, deu muito a se conversar, a se discutir naquela época.
E, Omar, uma outra dúvida também. É, a inflação diz que está controlada, ela sobe e desce, mas por que o consumidor final ele ainda sente, tanto no bolso como ele percebe que a inflação ainda existe no supermercado?
Sabe por que ele sente? O seguinte, o supermercado, se você olhar, nós fazemos ofertas diariamente. É uma guerra que... Não é que eu estou jogando a sardinha para o nosso lado, porque a gente luta isso para sobreviver. Não é por bonzinho, porque a gente gostaria de ganhar dinheiro, mas... A concorrência é tão grande que se você não brigar com o fornecedor para tirar dele vantagens e repassar para o consumidor... Só que no passado, a inflação no nosso setor existia, mas era pontual. Aumentava hoje a carne, então todo mundo se assustava. Mas na hora que você vai fazer a sua compra, você vai gastar lá R$100, o peso da carne era 5%. Só que o que aconteceu dessa vez é que subiu tudo ao mesmo tempo. Subiu o trigo, subiu a soja, subiu a carne, subiu... derivados, algumas indústrias que são oligopólios, acaba aumentando também, aproveita a deixa. Claro. Então, o consumidor que ia gastar os 100, ele se viu obrigado a vir com menos produto no seu carrinho. Ao passo que, antigamente, ele trocava algumas marcas e conseguia sair bem. Quer dizer, ele conseguia trazer para casa o mesmo volume com o mesmo dinheiro. E foi essa grande vantagem que... As grandes marcas sumiram do mercado, entre aspas, não tem mais aquele peso de compra que tinha no passado. Hoje o consumidor adquire produtos, antigamente você tinha um ou dois produtos de uma mesma cadeia, você tinha maisena, só fabricava refinações de milho. Hoje você tem amido de milho, 10 marcas. E assim por diante, vários produtos tinham uma ou duas marcas. Hoje tem 10, 20, 30, quanto com a gôndola couber.
E, Fábio, uma outra dúvida também? Hoje pela manhã, a Fundação Getúlio Vargas liberou uma prévia do IGP-M de agosto e parece que vai ter uma deflação de 0,-12%. Isso. É, se fala muito nessa questão da virtualização da inflação. Eu queria perguntar no contexto mais internacional. Você acha que, por exemplo, crises de fora, como a dos Estados Unidos, que ela vive atualmente, isso influencia a inflação? E caso, por exemplo, uma tendência médio prazo... Caso exista uma melhora, você acha que essa inflação pode ser revertida? Pode ter uma inflação ainda maior?
Olha, veja bem, é muito complicado fazer futurologia na economia, né? É muito arriscado, inclusive, tá certo? E, aliás, os economistas vivem errando por causa disso, eles temem fazer futurologia. Como que eu te coloquei, o Brasil é claro que tem influência significativa do mundo, tá certo? Uma economia globalizada, não tem jeito.
Forte hoje.
Né? E você não sabe precisar quanto isso terá de influência. Né? Agora, o Brasil nunca esteve tão equilibrado, tão... suscetível a não ter influências tão danosas como poderia ter no passado. Eu acho que essa é a grande questão.
Tá. É porque a questão que bate nessa tecla é o seguinte, o Fábio lembrou bem, as reservas. Você estando hoje autossuficiente, o Brasil praticamente é autossuficiente em quase tudo, quer dizer, iniciando pelo petróleo, em alimentos, ainda bem que nesses últimos anos, tirando essa crise americana, faz um tempinho que não tem uma grande crise. Porque a gente vinha de 94, era crise do México, crise da Ásia, crise da Rússia, crise... E essas crises por o Brasil naquela época não estar ainda com reservas e não estar preparado, ele sofria imediatamente. Mas hoje, ninguém está livre de sofrer disso, porque essa crise americana influenciou nos bancos, os grandes investidores tiraram o dinheiro da Bolsa. A Bolsa é boa, só que eu acho que tem que ter regras também. O capital de fora foi bem-vindo no passado, mas eu acho que hoje o governo já poderia começar a flexibilizar e começar a cobrar um pouquinho de imposto, criar algumas regras para que não vire um capital motel, que o estrangeiro traz o dinheiro, entre aspas, a maioria nem é estrangeiro, são dinheiro de próprios brasileiros.
Capital especulativo, né?
Entra na Bolsa, sai da Bolsa, ganha o dinheiro e vai embora. Quer dizer, não há risco nenhum, quer dizer.
Claro.
E sua opinião é a mesma a respeito disso?
Não, não tem
a
menor dúvida. Eu só queria tratar uma questão interessante sobre índice de preços e inflação. Até a história, de vez em quando o consumidor pensa, já, o governo fala que não tem inflação, está 3% a inflação, mas eu sinto em mim que tem inflação. É que, na verdade, cada um de nós temos nosso índice de inflação. Vai depender do quê? Da nossa composição de compras, do peso daquilo que a gente compra, né? A nossa pesquisa de orçamento familiar está incluída naquilo que a gente está acompanhando de crescimento de preço. Como diz o Roman, se eu tenho um padrão de comprar apenas alimentos, né, e se os alimentos, os preços subiram, a minha inflação vai ser muito maior do que aquele que, na verdade, já superou essa cadeia em termos de faixa de renda. Então, a inflação, uma inflação que, na verdade, ela é individual, mas não dá na prática para nós sairmos com o nosso índice de inflação, né, comprando no supermercado.
E o...
Só para você ter uma ideia, esse negócio de índice, ele citou bem. Cada um tem o seu índice. A APAS mesmo, em 1994, juntamente com a FIP, criou um índice, IPCS, Índice de Preço no Supermercado. Quer dizer, só que esse índice ficou, durante mais de 13 anos, defasado 3 vezes a inflação da FIP. Porque a inflação no supermercado praticamente não existia.
Não existia.
Claro que houve esse aumento agora.
Claro.
E esse era o nosso grande temor. Quer dizer, nesses últimos 12 anos você tinha uma inflação baixa dentro do supermercado que possibilitou o consumidor a ter um celular, a comprar uma série de bens que não era de comida.
Sim, interessante.
Bom, o Realidade Regional vai ficando por aqui. O programa contou com o professor, economista e professor da Unisantos, Fábio Barbosa. Fábio, obrigado pela presença.
Foi um prazer, muito agradável, parabéns à equipe de jornalismo e do rádio aqui da Unisantos.
E gostaria de agradecer também a presença do vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Omar Abdul Assaf. Obrigado, Omar.
Obrigado, Leonardo. Obrigado, Rafael. E a todos vocês e ao Fábio, obrigado, que nos ajudou aqui nessa mesa redonda. Parabéns a todos.
Bom, então é isso. O Realidade Regional fica por aqui. Até a próxima semana. Boa noite a todos.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.